Está começando Radar Esportivo, o som do esporte.
Muito boa tarde, ouvintes da UniFM 107.9. Agora são 14 horas e 7 minutos, faz 21 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023.
Está entrando no ar o Radar Esportivo, que está em todas as sextas-feiras na grade da UniFM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Vamos conversar com Jaqueline Beatriz Weber, mestranda de gerontologia na UFSM, que foi a Budapeste, na Hungria, disputar o Mundial de Atletismo há poucas semanas atrás. A atleta é especialista nas provas de 800 e 1.500 metros, sendo a segunda mulher na história a representar o Brasil nos 1.500 metros no torneio mundial.
Na reportagem da semana, falaremos sobre o anúncio feito pela CBF da demissão de Pia Sundhage, do comando da seleção brasileira feminina.
Nos blocos informativos da semana, traremos as últimas notícias sobre os times do interior do estado e o giro de notícias, com os principais destaques dessa semana do mundo esportivo.
E passaremos a agenda dos outros esportes para este final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
Eu sou Arthur Camponogara e apresento o programa com a minha colega Marina Brignol até às 3 horas da tarde.
Na produção, Gabriel Barros, Mariana Camargo, Roberta Gnob e Yasmin Matos.
A edição do programa é de hoje é da Marina dos Santos, na técnica José Quartiero. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
Agora são 14 horas e 9 minutos, faz 21 graus em Santa Maria. E o Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @radaresportivo, e o Twitter, @radarufsm. No Spotify é só procurar por Radar Esportivo para ter acesso ao nosso conteúdo gravado.
Vamos agora à entrevista com Jaqueline Weber, que competiu no Mundial de Atletismo em Budapeste, na Hungria, no final de agosto.
Atleta especialista nos 800 metros e 1.500 metros, e também foi a segunda mulher na história a representar o Brasil nos 1.500. Além disso, é bacharel em Educação Física pela Unisc e mestranda em Gerontologia na UFSM.
Boa tarde, Jaqueline. É um prazer te receber aqui no Radar Esportivo.
Boa tarde também a todos os ouvintes do programa Radar Esportivo.
Bom, antes de mais nada, a gente gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Então, nas suas palavras, quem é Jaqueline Beatriz Weber?
Vamos lá, então. Sou Jaqueline Weber, atleta de alto rendimento, né, de atletismo. Comecei nessa jornada no esporte desde os 10 anos, né, natural de Teutônia. E ainda na escola, me encontrei com o esporte, né? Fiz todos os tipos de atividades, né? Futsal, voleibol, danças, enfim, outros tipos de atividades também de extra classe, mas me encontrei no atletismo, né? Desde então, começou como uma brincadeira, claro, mas a brincadeira foi se tornando cada vez mais séria, até que mesmo na escola ainda representei pela primeira vez a seleção brasileira. E em 2013 me mudei para Santa Cruz do Sul, né, onde passei a representar o projeto da Unisc de atletismo. Aqui me graduei com bolsa de estudo integral e comecei a levar o atletismo também como profissão, né. Atualmente tenho 8 medalhas a nível nacional, no principal torneio nacional, que é o Troféu Brasil. Tenho mais de 10 convocações para a seleção brasileira, né. Acho que estou vivendo o auge da minha carreira, porque recentemente representei o Brasil no maior evento do calendário nacional, do calendário mundial, na verdade, atrás apenas dos Jogos Olímpicos, né? Representei o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo. E essa minha jornada aí são quase 18 anos de uma intensa entrega ao esporte e felizmente também hoje sou mestranda em gerontologia da UFSM, uma coisa que eu também me alegro muito e tenho muita honra de cursar e, enfim, de encarar mais esse desafio, além, claro, de todo o desafio que é ser uma atleta de alto rendimento.
Como você comentou, começou a praticar os esportes com 10 anos, né? Praticou até outros esportes, futsal, vôlei. Quando foi que especificamente o atletismo apareceu para ti como prática esportiva e em que momento o esporte se tornou algo realmente sério na tua vida?
Na verdade, muito novinha eu já tinha, assim, essas habilidades, né? Eu já tinha facilidade e sempre fui muito incentivado pelos meus pais, né? E a minha escola também, estudei numa escola que proporcionava essas atividades extraclasses no turno inverso. Então, felizmente, sempre tive essas oportunidades, né? Posso até dizer que tenho esse privilégio de ter tido essas oportunidades logo cedo, né? E fui experimentando tudo que aparecia pela frente. E o atletismo, ele se tornou mais sério naturalmente, né? Porque, claro, eu tinha facilidade, conquistava títulos a nível escolar, regional, estadual. E a partir do momento que passei também a representar o nosso estado em competições nacionais, e principalmente a seleção brasileira em 2012, pela primeira vez, ainda estando na escola, eu percebi que isso podia ser uma porta para o meu futuro, né? Então, já houve no radar de grandes equipes, né, esse contato, essa primeira conversa com treinadores, né, mais experientes. E eu percebi que também, uma coisa que eu sempre deixei muito claro para mim, que o esporte ia ser um meio, né, não um fim. Então, percebi que através do esporte eu poderia ter uma bolsa no ensino superior. E isso, para mim, foi fundamental para que eu continuasse, né? Quando a gente faz aquela idade de 17, 18 anos, que tu não sabe direito ainda para o que tu vai ser no futuro, né? Uhum. Mas eu vi que no esporte eu poderia ter uma bolsa de estudos, podia me graduar e continuar fazendo aquilo que eu amava, que era treinar e competir. E aí foi isso que eu fiz, né? A partir do convite do entrando treinador Jorge Peçanha, que é o maior treinador de meio fundo da história do Rio Grande do Sul, né? Que é de Santa Cruz do Sul, da Unisc. Vim para Santa Cruz a convite dele e toquei aí a carreira até hoje, felizmente cada vez mais profissional ainda, chegando o mais próximo possível agora realmente a um ano dos Jogos Olímpicos, com essa oportunidade batendo na porta.
No último mês as manchetes foram todas sobre a sua convocação para o Mundial de Atletismo, que foi realizado nas últimas semanas em Budapeste. Mas primeiro a gente gostaria de saber o que aconteceu antes dessa convocação. Então, qual foi a sua trajetória até conseguir representar o Brasil lá na Hungria?
Como eu iniciei falando, são 18 anos, né? Então a gente começa lá na categoria de base, passa por todas as idades, né? Sub-16, sub-18, sub-20, sub-23. Então existe toda uma construção, né, da atleta Jaqueline até chegar a um ponto de almejar estar num evento desse nível, né, de campeonato mundial adulto. Então foram muitos anos e muitas competições em todos os âmbitos, né, principalmente nos últimos anos, a âmbito, né, Brasil e América do Sul, onde a gente vai construindo essa carreira, melhorando segundo por segundo, né, porque um segundo, pergunte para um atleta quanto significa um segundo, né, porque um segundo no cronômetro para a gente é uma melhora muito significativa, né? Num 800 metros são quase 7 metros a diferença entre um segundo para o outro. Então, a gente vai batalhando a cada ano para conquistar, né, essa melhora, esses títulos a nível nacional e internacional, que vão nos abrindo portas, né? Pouco a pouco fui conquistando meu espaço dentro da Confederação Brasileira, fui conquistando medalhas a nível internacional, fui conquistando também, o que é muito importante, patrocinadores pessoais para que eu pudesse financiar todo esse projeto, né? Porque todo ano, por exemplo, eu faço pelo menos um período de treinamento em altitude na Colômbia, né? Então fico lá 20, 30 dias fazendo esse estágio de treinamento, retorno, daí eu começo a competir na América do Sul. Então todos esses investimentos que a gente tem que fazer para essas competições, depois a gente vai passando pelas competições nacionais, né, que muitas vezes são em São Paulo, Rio de Janeiro, então tem todas essas viagens que precisamos fazer, uhum, para ir fazer uma turnê Europa de competições, né, que é lá fora, que a gente duela entre as melhores. Então são todos esses eventos necessários para eu conseguir marcas e pontos para me qualificar para, por exemplo, o Campeonato Mundial de Atletismo. Então isso tudo que eu estou falando agora foi apenas esse ano, né? Só que isso já vem sendo feito há muitos anos, em que alguns outros anos eu batia na trave, não conseguia me classificar, né? Porque primeiro a gente fica em top 200, depois top 150, top 100, top 80, e esse ano deu para ficar entre o top 50 do mundo, né? Então é toda uma evolução, um trabalho, não só meu, de toda uma equipe multidisciplinar que faz parte desse projeto, e a gente vai evoluindo em busca disso, né? E claro, como já falei anteriormente, em busca do sonho olímpico.
Então, como foi receber a notícia que você estaria entre as 60 melhores corredoras de 1.500 metros rasos do mundo todo?
Foi um momento único, ímpar, assim, uma emoção muito grande, né? Eu tinha essa expectativa, é claro, Só que no momento em que ela acontece, é como se tudo fizesse ainda mais sentido, né? Todo abrir mão de tanta coisa durante todo tanto tempo, né? Porque, querendo ou não, quem tem um grande objetivo sabe o quanto a gente tem que se dedicar e em algum momento abrir, se privar de algumas coisas, né? No esporte, não é só se privar de momentos importantes, porque a gente viaja muito, fica longe, mas às vezes se privar de, inclusive, de festas, de aniversário, de comer aquela coisa que a gente gosta. Então, são muitas privações, o tempo todo, em prol de um grande sonho, de um grande objetivo. Então, quando ele é concretizado, a partir do momento que você recebe uma convocação, um evento dessa magnitude, tudo faz sentido, né? Então, é um momento sublime, é uma alegria que é até difícil de descrever, né? Mas, sem dúvida, faz com que tudo que a gente tenha feito tenha valido a pena.
Perfeito. Como a gente já mencionou antes, né, você é a segunda mulher a representar o Brasil nos 1.500 metros no Mundial de Atletismo. Há 30 anos atrás, em 93, Soraya Teles foi a encarregada de abrir essa porta. Como foi a experiência de estar competindo nesse estágio e como você enxerga a relevância também desse marco para ti e para o atletismo brasileiro?
A gente nem se dá conta, na verdade. A ficha caiu realmente porque, vamos lá, eu sou treinado pelo Fabiano Pessanha, que é o meu noivo, que é atleta olímpico, foi atleta olímpico em Pequim, em Londres, 2008, 2012. É o maior atleta da história do Rio Grande do Sul do atletismo, né? Ele corre exatamente as mesmas provas que eu, 800 e 1.500 metros. E ele sempre me relatava, assim, já que a grandeza que era quando a gente entra num estádio com mais de 30 mil pessoas, com um evento transmitido para o mundo inteiro, em que você olha para os seus lados e conhece os melhores atletas do mundo, recordistas mundiais, enfim. E ele me relatava como era isso, essa sensação. Mas eu só consegui entender, e quando eu saí da prova, eu logo liguei para ele e falei, cara, agora eu entendo o que ele estava me falando. Porque você só entende quando você entra lá e sente isso. Então a sensação é sublime, é mágico. Eu só sei que eu quero voltar a sentir essa sensação novamente. Porque é muito legal estar naquele momento, estar naquele lugar. E com certeza, abrir essa porta, esse caminho para que novos atletas entendam que nessas distâncias que eu disputei, né, principalmente no 1500, que é possível sonhar, trabalhar duro e alcançar esse objetivo, né? E claro, agora eu já passo a ter um novo objetivo. Meu próximo objetivo é chegar, por exemplo, nos Jogos Olímpicos e avançar de fase, passar para a semifinal. Se possível, na próxima edição, ir para a final, né? Então, toda essa evolução a gente vai trabalhando ano a ano. Mas quem sabe já não nasceu aí uma outra Jaque que é capaz, inclusive, de ser medalhista olímpica nos 1.500 metros. Então, eu acho que isso é um caminho que a gente vai construindo e vai abrindo realmente essas... Assim como o Fabiano, né, abriu um pouco esse caminho do atletismo no meio fundo no Rio Grande do Sul, eu continuo esse trabalho e acho que, espero, assim, do fundo do coração, que sigam surgindo outras atletas gaúchas e brasileiras que possam bem nos representar, assim, nesses grandes eventos.
Com certeza. Como você mencionou, o Fabiano Pessanha, além de treinador, também é seu noivo. Como é poder trabalhar com seu companheiro de vida e que benefícios e adversidades isso traz para a relação de vocês?
É fantástico porque ele é um ser humano ímpar, assim, né? É um cara... Claro, suspeito falar, mas quem conhece ele, o pessoal aí, alguns da Universidade Federal da Educação Física conhecem ele, é uma pessoa que se dedica ao máximo quando está realmente pensando em algum objetivo e não mede esforços, mesmo que isso seja para outras pessoas, no caso, né? Ele vive muito pelo meu sonho e é muito interessante porque ele foi atleta durante 24 anos, e teve que, todas aquelas privações que eu falei, ele teve que fazer durante a carreira dele. E de certa forma, ele prolongou tudo isso, porque a gente continua numa rotina de atleta, né? Nessa questão da alimentação, ele faz comigo, a questão do sono, de respeitar tudo isso bem certinho, de não sair finais de semana. Então, é como se ele tivesse prolongado a carreira profissional dele, né? Sim. Então, é fantástico o que ele faz por mim. E, sem dúvidas, a experiência que ele me passa, né? Todas as... Porque como ele teve essas sensações de atleta na pista, nos treinos, nas competições, ele consegue dizer exatamente, né, muito parecido o que eu vou sentir em cada momento, em cada treinamento. Então, esse feeling, assim, as dores que eu tenho, ele sabe qual, por quê, a origem, né, a causa disso tudo. Então, essa troca que a gente tem é muito positivo. E o lado desafiador é, claro, conciliar isso aí, separar o momento, né? Principalmente, eu digo, quando não dá certo, porque o esporte é feito de vitórias e derrotas, né? Então, a gente perde muitas vezes, a gente até mais perde do que ganha, inclusive. Mas, então, nos momentos que a gente tem algumas duras derrotas, a gente se cobra, e aí separar essa parte de treinador né, e noivo, e não levar isso pro relacionamento é o grande desafio, né? Que a gente também tem que ir superando. Eu acho que é a parte mais difícil. Mas, enfim, acho que a gente está bem alinhado, a gente tenta encontrar esse equilíbrio ao máximo, e os resultados positivos estão aí para dizer que está tudo certo.
E em comparação com a Soraya Teles em 93, seu tempo lá no Mundial de Atletismo foi cerca de 4 segundos menor, então você já é a brasileira mais rápida da modalidade na história do torneio. Em comparação com seu próprio histórico, seu tempo no Mundial é o melhor da sua carreira. O que você atribui esse recorde pessoal? E você tem um tempo específico que você quer atingir em seguida?
Legal a pergunta. Bom, vamos lá. Eu faço as duas provas, 800 e 1500. E eu confesso para vocês que, inclusive no início do ano, o meu foco maior estava nos 800 metros. A minha marca, competitivamente falando, no 800, ela é um pouco melhor, né? Só que acontece que no 800 existe uma densidade maior de mulheres no mundo que correm entre 2 minutos 00 e 2 minutos 01. Então, no 1500 existe um número menor de mulheres que correm entre 4:05 e 4:15, né? Hoje eu tenho 4:14. Então, essa melhor marca, claro, eu esperava ela porque eu sabia que o ambiente da prova seria muito bom para eu fazer a melhor marca da minha vida. É claro que eu precisava dominar os meus medos, a minha ansiedade de estar naquele grande evento. Mas, felizmente, eu me senti muito confiante. Não me intimidou estar naquele momento. Eu estava muito feliz. Então, realmente, chegou na hora e eu queria realmente aproveitar aquilo. Eu almejo correr perto do recorde brasileiro, que é 4 minutos 07. Né? Então, primeiro vamos para a ideia de correr sub 4:10, né? 4 minutos e 10 segundos, para me aproximar do recorde brasileiro. E num próximo momento, buscar esse recorde, porque eu acho que é possível. Só a questão realmente de eu correr mais o 1500 fora do Brasil, porque eu tenho corrido ele muito na América do Sul e no Brasil, e tinha corrido mais na Europa os 800. Então, eu acredito que se eu correr algumas provas a mais na Europa de 1500, naturalmente essa melhora vai acontecer e a gente vai poder se aproximar do recorde brasileiro, que seria fantástico.
Com certeza. Bom, agora vamos falar de futuro. Depois do Mundial em Budapeste, veio mais uma convocação. Dessa vez para o Campeonato Mundial de Corrida de Rua, que vai acontecer em Riga, na Letônia, dia 1º de outubro. A prova é poucos metros mais longa que os 1.500 metros, né? Qual a sua expectativa para essa competição e para a experiência no geral?
Pois é, mais uma grande oportunidade, né, de realmente estar do lado das maiores do mundo. Isso, como diz o Fabiano, agrega na casca que o atleta vai criando, né? Então a gente vai cada vez se naturalizando mais com esse momento de estar ao lado dos melhores, né? A expectativa, confesso que é utilizar desse evento para me preparar da melhor forma possível para os Jogos Pan-Americanos. Porque o grande objetivo do segundo semestre são os Jogos Pan-Americanos, que é uma competição tradicionalíssima, né? A maior competição das Américas, né? Eu diria que ela fica em nível de organização, assim, porque ela é multiesportiva, tem todos os esportes. Ela fica só atrás dos Jogos Olímpicos, né? Então, nesse sentido, eu quero muito, muito desempenhar muito bem e tentar trazer uma medalha para o Brasil. E eu utilizarei a competição da Letônia como forma realmente de preparação, de ficar um atleta mais cascuda mesmo, e claro, de fazer o melhor da minha vida. Como eu nunca corri uma milha, na verdade, vai ser o melhor da minha vida, porque eu nunca fiz, né, a distância de 1.609 metros. Mas quero passar dentro da milha, o 1.500, num tempo muito bom e chegar num tempo que eu sei, assim, que é positivo, para bem representar o Brasil aí, E realmente, mais uma vez, estar figurando, na verdade, entre os melhores do mundo.
Claro. E no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que aconteceu em julho desse ano, você obteve a quarta colocação nas suas duas provas, né? Os 800 e os 1.500 metros. E com a marca de 2 minutos, 1 segundo e 54 centésimos, que você atingiu no dia 17 de junho, você já está pré-qualificada para os Jogos Pan-Americanos em novembro. Como esses dois feitos, o resultado no Sul-Americano e a conquista do melhor tempo na carreira, impactam essa preparação para o PAN?
Vamos lá, o Sul-Americano, vou confessar para vocês que não foi um resultado que eu esperava. Na verdade, eu pretendia brigar por medalhas, estar entre as duas, né, melhores de cada prova, mas, como eu falei, o esporte, né, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E eu vinha naquela semana, principalmente naqueles 15 dias, eu senti um pouco a questão física da temporada Europa que eu fiz. Então eu realmente estava com o corpo um pouco mais cansado e eu perdi um pouco de performance. E a gente notou isso justamente no Sul-Americano, em que eu não consegui desempenhar o que eu estava treinada para fazer. Né? Então a partir dali a gente teve que recalcular a rota, reajustar alguns tipos de treinamento para que eu pudesse me recuperar, né, organicamente falando e mentalmente falando, porque às vezes até a cabeça cansa um pouco, mas foi uma coisa muito rápida, passou, foi assim, o resultado não foi ruim, mas poderia ser melhor, mas a gente conseguiu fazer essa readaptação rápida, porque no Mundial, 15 dias depois, eu fiz a melhor marca da minha vida. Em relação aos 2 minutos e 1 segundo, que eu atingi lá em Meiling, na Suíça, em junho, foi, talvez, ao lado do Mundial, o momento que eu corri o Mundial, o correr 2 minutos e 01 segundo no 800 tenha sido o segundo melhor momento da minha carreira. Porque era uma marca que desde, nossa, 2015, eu olhava assim, eu quero correr 2:01, eu quero correr 2:01, eu quero correr 2:01. E isso era tão longe. E aí eu fui construindo isso e no momento que eu realmente consegui cruzar a linha, olhar para o cronômetro e aquela marca está lá, né, que era 8 anos que uma brasileira não corria essa marca, eu senti realmente, como eu falei no Mundial, a mesma sensação, assim, de que tudo tinha valido a pena. Então, aquela marca hoje está me colocando nos Jogos Pan-Americanos e é uma marca que eu sei que, inclusive, eu posso superar no próprio Jogos e por isso que a gente está fazendo aí, recomeçamos um trabalho que passará pelo Mundial de Corrida de Rua, mas que tem um foco muito grande em desempenhar uma grande performance nos Jogos Pan-Americanos.
Sim, como todos sabemos, e você mesma já disse, 2024 é ano olímpico. Obviamente, a gente sabe que você quer estar em Paris ano que vem, mas o que vai ser necessário para fazer com que isso seja realidade?
É, vamos lá. A gente tem duas formas de classificação para os Jogos Olímpicos. A primeira é o índice mínimo, que é uma marca estabelecida pela World Athletics, que é o órgão máximo do atletismo mundial. Hoje, no 800 metros, é 1 minuto e 59 segundos. Tá? Então, se eu fizer esse tempo no cronômetro, eu estou automaticamente classificada para a Olimpíada. A segunda forma de classificação é o ranking mundial de pontuação. Então, todas essas provas que eu estou falando, que são oficiais, Jogos Pan-Americanos, ano que vem a gente vai ter Ibero-Americano, Campeonato Nacional, todas elas, inclusive os torneios na Europa, elas valem pontos para esse ranking mundial. Então, a média das minhas 5 melhores provas dentro da janela da Corrida Olímpica, que começou em julho desse ano e vai até junho do ano que vem, me botam nesse ranking mundial. Foi essa forma que eu fui para o Campeonato Mundial de Atletismo, né? Uhum. O nível dos Jogos Olímpicos e do Campeonato Mundial é o mesmo, e a forma de qualificação também. Então eu fui pelo ranking de pontos, e essa é a ideia. A gente está primeiro trabalhando para atingir esses pontos nesses eventos, e estar entre as 50 melhores do mundo até junho do ano que vem, para ser convocada para os Jogos Olímpicos. Então, na verdade, só vou ter essa resposta, de fato, pelo ranking, um mês antes da competição. Mas, é claro, nunca deixando de trabalhar e sonhar com o índice mínimo, que é 1,59. Se a gente continuar evoluindo nessa caminhada, se eu realmente conseguir correr 2,00 agora nos Jogos Pan-Americanos, provavelmente ano que vem, ali por março, abril, eu saia para correr o índice olímpico, que seria fantástico, seria muito bom.
Estaremos na torcida, mas durante a sua participação no Mundial, outra notícia veio à tona, a de que você agora é atleta do Praia Clube de Uberlândia. Qual o impacto dessa oportunidade para a sua carreira e como vai ser gerenciar essa conexão Santa Cruz do Sul-Santa Maria, Minas Gerais?
É um desafio tanto, hein? Mas veio assim, essa proposta veio num momento muito bom, num momento muito oportuno, né? Eu sempre fui muito resistente para sair de um clube do Rio Grande do Sul, porque eu nunca quis perder esse vínculo, eu sou muito bairrista, né? Sempre quis bater os recordes gaúchos, enfim. Mas chegou um momento na minha carreira que eu preciso de grandes investimentos, né? E preciso de grandes desafios. Então, principalmente estar num clube que tem uma tradição muito grande, 88 anos, é o maior clube em número de sócios do Brasil, tem mais de 55 mil sócios. Eu vou ser colega de equipe, por exemplo, do Darlan Romani, que é o campeão mundial indoor do arremesso de peso, né, que ficou famoso aí depois da Olimpíada de Tóquio, que faz aquela, né, que ele arremessa aquela bola o mais longe possível.
O senhor incrível.
Então eu vou ter... o senhor incrível, exatamente, ele é meu colega de equipe. Então todos esses desafios, claro, alinhado a uma proposta que eles me fizeram financeira, e principalmente, aí que está a minha contraproposta, que seria permanecer no Rio Grande do Sul, né, porque eu já tenho uma estrutura criada aqui, para treinar com o meu treinador atual, Fabiano, com a minha equipe multidisciplinar me auxiliando, né, nutri, físio, massagista, e com meus patrocinadores pessoais também vão continuar comigo. E é claro, para eu conseguir fazer essa logística para eu finalizar o meu mestrado também em Santa Maria. Então, e eles aceitaram isso, eles aceitaram ser um a mais nesse meu projeto, eles vão ser um suporte, né, que vão entrar com essa parte financeira também, de estarem comigo nos grandes eventos com outros tipos de profissionais e também iam poder usar a estrutura do clube de mais de 301 mil metros quadrados, né? Então eu posso ir a Uberlândia quando eu quiser para fazer estágio de treinamento lá durante o ano. Isso também vem agregar. Então foi isso, foi todo esse grande conjunto que a gente conversou, chegou num denominador comum e o Praia Clube hoje veio para somar a todo esse projeto e eu fico muito feliz com tudo isso.
É interessante porque em uma matéria do Estadão sobre você, publicada em março de 2022, a matéria destacava os problemas relacionados à infraestrutura para os treinos, né? E além do Praia Clube, há uma semana foi inaugurada oficialmente a nova pista de atletismo da UFSM, com piso sintético, de acordo com os requisitos olímpicos. Primeiro, a gente gostaria de saber se você vai treinar aqui em algum momento... E como você vê a importância de termos uma pista dessa qualidade aqui na UFSM?
Com certeza, né? Eu tô com um planejamento de ir para aí agora nos próximos meses, né? Para fazer, inclusive, um estágio como eu pretendo fazer em Uberlândia, fazer aí também, ficar 15 dias, né? Full time, inclusive para dar uma andada boa no meu mestrado. E essa pista, ela vem para agregar muito, não só... Ela agrega, eu acho que muito para a universidade, né, para vocês que utilizam no dia a dia, mas ela vem para agregar para o atletismo do Rio Grande do Sul, né, porque são poucas no nosso estado, então ela é capaz de receber eventos de nível internacional, isso é fantástico, né, então acho que, né, o Luiz e todo mundo que está à frente desse projeto está super de parabéns, a universidade tem hoje uma estrutura de primeiro mundo, que muitos queriam ter, que Santa Cruz não tem, porque Santa Cruz é uma cidade que no atletismo tem uma história muito forte, né? O Fabiano treinou aqui toda a vida e nunca se conseguiu essa estrutura, então acho que Santa Maria é privilegiada de ter isso e espero realmente que não só os acadêmicos utilizem, mas a comunidade. Eu acho que a comunidade, as crianças, no dia a dia estando ali, E podendo se sentir digno, né? É a grande coisa, a grande diferença. Quando a gente está na Europa, nem existe pista de brita que quando chove vira uma lama, né? A dignidade de ter um ambiente propício para desenvolver o esporte, a caminhada, a promoção da saúde, não é nem o alto rendimento, principalmente para a comunidade como um todo, acho que é o grande que vem agregar muito. E é claro, em Santa Maria, ainda mais com a universidade, a gente pode fazer um NYZ tipos de estudos, né, para agregar nessa questão científica, né, nessa parte que é pouco explorada também. Essa estrutura vem para agregar muito, acho fantástico e vou sim para Santa Maria treinar. E quando estiver aí, pode deixar que eu passo aí no estúdio para conversar também.
Cara, Twitter. Pode deixar.
Eu até gostaria de perguntar também como é que a UFSM ela te dá algum suporte também para sua carreira profissional ou a relação é mais mestrado mesmo?
Eu já tive momentos em que estive aí fazendo períodos de treino com a parte da câmera de hipóxia, né? Que em Santa Maria tem a questão da hipóxia que é como se simulasse ambiente de altitude. É uma câmera que veio da Alemanha, uma das únicas do Brasil, né? Então, esse suporte da academia, UFSM, ele é mais nessa parte estrutural, né? Para minha carreira profissional. E fora isso, é realmente a relação de estudante e universidade mesmo, em que tenho a maior honra de estar, né? Inclusive, ano passado, fui campeã brasileira universitária, representando o UFSM, e é muito legal levar a bandeira de uma das maiores universidades públicas do Brasil, né, em eventos nacionais e internacionais. Mas, particularmente, atual, assim, é a questão mais, uma relação mais acadêmica-estudante do que profissional mesmo, falando de investimento mesmo.
Bom, aproveitando que estamos falando de UFSM, você é formado em Educação Física e hoje é mestrando aqui de Gerontologia. Você poderia nos explicar um pouco sobre a sua área de atuação acadêmica?
Sim. Inclusive, hoje, aos ouvintes que são formados em Educação Física, nosso dia, né? Dia do Profissional de Educação Física, dia 1º de setembro. Parabéns a todo mundo que faz a diferença aí na vida das pessoas através da promoção, principalmente da promoção da saúde, né? Então, tenho muito orgulho dessa profissão que eu escolhi. Atualmente, na prática, eu atuo, mas de maneira secundária. A gente tem um projeto social aqui, eu sou coordenadora do projeto, então estou por trás de tudo isso. Mas na questão acadêmica, a minha linha de pesquisa, por exemplo, no mestrado, é muito legal. Eu considero muito legal, né? Mais uma vez, sou suspeita em falar que a gente está estudando a questão do envelhecimento e transição de carreira do atleta olímpico brasileiro. Né? Porque o que acontece? O atleta, quando está no auge, que é o que eu estou vivendo, está no holofote. Então, tem todo tipo de suporte, né? E questão de suporte financeiro, às vezes, vai aparecendo, patrocinadores, enfim. Mas, à medida do momento que a gente vai perdendo performance e resultado, naturalmente, isso é associado ao envelhecimento, né? Porque, enfim, tem todas as questões fisiológicas aí que respondem isso. A gente vai passando por esse momento de mudar a carreira, de mudar a direção. E esse é um momento que o atleta não tem quase um tipo de suporte legal, né? E o meu estudo é justamente nisso, é entender como é que foi a transição desses atletas olímpicos brasileiros, quais foram as principais dificuldades, né? Como eles estão hoje, se eles são pessoas físicas ativas, se eles têm muito problema, né? Porque muitos... O esporte de alto rendimento não é saudável, então às vezes passa do limite. Então, se tem alguma artrose, alguma coisa que impossibilita ele de fazer atividade física, se é uma pessoa sedentária, enfim. E a ideia é, com essa pesquisa, mapear todos esses detalhes, essas perguntas, né? E desenvolver, em parceria, o UFSM e Confederação Brasileira de Atletismo, um programa de transição de carreira para os atletas do atletismo nacional. Então, seria uma extensão aí do meu projeto pro resto da vida e que pode impactar, né, a vida dos atletas por muito tempo. Então, é em cima disso que a gente está trabalhando. Estou pesquisando com grandes nomes do atletismo brasileiro, né? Um deles, por exemplo, Joaquim Cruz, campeão olímpico. Mas a linha de pesquisa é essa e o trabalho vai ser nessa linha. E tem sido muito legal, e o suporte aí que os doutores da UFSM têm me dado também tem sido muito bom.
Olha que interessante. E como tem sido para você conciliar o lado Jaqueline atleta e o lado Jaqueline pesquisadora?
É bem difícil. Esse é o grande... É um grande desafio, né? Eu confesso que eu tenho momentos em que eu desligo uma coisa e ligo outra, sabe? São ciclos que eu venho fazendo. Não é o mais ideal, a gente sabe disso, mas como eu aceitei esse desafio, eu já logo conversei com o meu orientador, dizendo, olha, vai ter momentos que eu vou acabar viajando, vou estar em outro fuso, em que a gente vai ter que a gente vai ter que levar mais tranquilo. Mas em alguns outros momentos que eu vou poder me dedicar full time, a gente faz o negócio andar. Então, é mais ou menos isso. Eu vou, de acordo com a corrente, com a onda do negócio, a gente vai soltando e puxando e fazendo acontecer, né? Mas é um desafio, sim. E eu sei que talvez não fosse o momento mais ideal, mas talvez é um momento que eu precisava ser, porque eu, depois que eu me graduei, eu fiquei um tempo sem estar envolvido com a área acadêmica e foi muito difícil voltar. Então, eu não sei se depois que eu findasse minha carreira, eu realmente teria essa vontade de pesquisar. E agora, como eu tô nativa, como eu tô vendo o pessoal, eu realmente tô. Já encontro eles e já pergunto, tá, como é que foi a tua transição? E daí, bah, preciso marcar minha pesquisa, minha entrevista contigo formal e tal, para minha pesquisa. Então eu vou aproveitando e vou me motivando no meio de tudo isso, né? Então é mais ou menos assim que vai acontecendo.
Que legal. Agora, é uma pergunta que eu particularmente queria muito saber, que é se tu tem algum tipo de superstição ou ritual, ou até realiza uma rotina diferente para dias de competição.
Interessante. Olha, a minha rotina, ela é, para mim, é normal, assim, não tem muita uma coisa específica, assim, né? Claro, eu acordo, né, eu rezo, eu mentalizo muito a prova antes de dormir, e principalmente quando eu acordo também, mas eu tento me manter o mais calma possível, porque a ansiedade, muitas vezes, ela é importante, mas ela tem que te puxar para frente, ela não pode te empurrar para trás. Então, às vezes, eu tento não criar muita expectativa, realmente para não ficar muito tensa, né? Porque a questão de tensão deixa a gente mais rígido, e isso, às vezes, não é muito bom. Então, mas a rotina que eu faço no dia da prova, ela é muito similar do que eu faço no dia de treinos importantes. Porque a gente tem que testar nos treinos o que a gente vai executar na prova. Não pode ser uma coisa muito diferente. E fora isso, é mais essa questão espiritual que a gente, né, vai mais profundo, né? Se conecta mais com o que a gente acredita, né? Sim. Se é cristão, né? Faz suas orações e... Enfim, mas aquela... Mas fora isso, é deixar o mais natural possível para realmente não ficar muito tenso. Fora isso, não tem muita... Não, eu não tenho nada assim muito... Ah, uso, sei lá, eu sempre eu tenho lá uma calcinha que eu uso mais, tenho, entendeu? Coisas assim. Sim. Isso sim. São os amuletos que a gente tem, enfim.
Perfeito.
Mas nada muito específico.
Bom, então, encaminhando pro final da nossa entrevista, a gente também, agora, aproveitando que você tocou no assunto tensão, né? A gente sabe que atletas de alto rendimento são expostos a um nível extremo de pressão, né? E a gente queria saber como que tu lida com isso e qual conselho você daria também para jovens atletas que querem seguir o mesmo caminho que você?
Eu passei a contar 2 anos, eu acho, com uma profissional específica, né? Que trabalha a questão de terapia comigo. E foi um profissional que entrou na minha equipe multidisciplinar, muito importante, né? Porque a gente debate todas essas questões que às vezes sozinho eu tentava entender e não tinha visão clara do que era, né? Vou dar um exemplo, assim, prático. O Fabiano foi um atleta exímio, né? E eu sempre tinha muito a mania de me comparar com ele. Ah, porque em tal torneio ele tem tantos títulos, ele fazia tal resultado. E isso muitas vezes me atrapalhava, né? Então a gente... Eu precisei conversar com essa profissional para a gente abrir isso tudo na minha mente, entender que eu sou Jaqueline Weber, eu tenho a minha história, o Fabiano Peçanha teve a história dele, que eu não vou repetir exatamente igual os feitos dele. Então, são pequenas coisas que às vezes vão bloqueando a gente e a gente nem percebe. Então, esse tipo de profissional, ele entra e nos ajuda muito, né? Então, isso foi só um exemplo, tem tantos outros, assim, né? Às vezes a gente tem questão de se intimidar com um adversário ou com um local, tu tem um bloqueio, ah, aquele lugar lá eu não corro bem, ou no frio eu não desempenho bem, enfim, são N variáveis. E a gente vai trabalhando isso na terapia para realmente se tornar o mais confiante possível e superar esses desafios na mente. Eu, inclusive, acho que o atleta na competição, ele é muito mental, né? Tu pode estar preparado o que for. Eu sou uma pessoa que eu preciso treinar bem para ficar mais confiante, é o meu jeito. Mas se o atleta no dia da competição não tá bem da cabeça, dificilmente, ele pode estar na melhor forma possível dele, ele não vai desempenhar, porque a cabeça no dia da competição, ela rege muita coisa, né? Então essa questão de pressão e de saber lidar com isso tudo é um desafio que a gente tem que aprender a lidar, né? E eu acho que isso serve para todo mundo, né? Serve para um jovem que vai fazer um vestibular, que tem as suas expectativas de passar num curso difícil, enfim. Serve para tantas outras coisas, né? E aí que tá a questão do esporte. O esporte é uma ferramenta tão incrível para fazer que a gente aprenda a lidar com essas sensações, né? Tanto que eu já passei por outros momentos difíceis na vida, e eu converso com o Fabiano sobre isso, porque ele também foi atleta, que para outras pessoas é apresentar um TCC, falar na frente de 300 pessoas, pegar o microfone e discursar, Para muitos isso é muito difícil. Para mim, nada é mais difícil do que alinhar para correr uma prova. Então, esses outros momentos, eles se tornam simples. Então, é tudo questão de treino, né? E esses detalhes, essa vivência que o esporte vai trazendo é fantástico, né? Então, a dica é essa. Acreditem no seu potencial, treinem muito, trabalhem muito, né? Os seus pontos positivos, né? Os seus pontos fortes. E melhorem também os seus pontos ruins, né? As suas dificuldades. Mas foquem no que você é bom mesmo. E com muito treino e dedicação, na área que for, você vai ter êxito se você realmente quer e trabalhar duro por isso.
Muito obrigada pela entrevista, Jaqueline. Foi ótima essa conversa que a gente teve. E a gente cede agora um espaço para que você deixe uma última mensagem e conte como podemos acompanhar sua trajetória esportiva.
Eu que agradeço o espaço de vocês e essa cobertura que tem dado aí a meus resultados. Agradeço a toda a comunidade de Santa Maria que torce muito, que está sempre ligada, que tem mandado mensagem, principalmente através do Instagram, né, @JaquelineBWeber, que é ali onde eu conto um pouco da minha rotina, que eu compartilho um pouco das minhas viagens, enfim, vocês podem acompanhar por ali e fiquem à vontade para enviar essas mensagens. Fico muito feliz com cada carinho e cobrança que faz parte também que eu recebo. Mas principalmente, na maioria das vezes, o carinho das pessoas. E fico muito feliz. E saibam que eu tenho muito orgulho de representar também Santa Maria nessas competições de nível nacional e internacional. E tenho muito orgulho de ser o UFSM. Estamos juntos. Um abraço a todo mundo e rumo a Paris 2024.
Estaremos torcendo.
Estaremos na torcida. Estamos chegando, então, ao fim da nossa entrevista. O nosso muito obrigado pela conversa, Jaqueline. Foi um ótimo bate-papo.
Valeu.
Valeu.
Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
Vamos ouvir agora a reportagem da semana produzida por Gabriel Barros sobre o anúncio da CBF na demissão de Pia Sundhage do comando da Seleção Brasileira Feminina. Vamos conferir.
Boa tarde, Marina, e boa tarde. Contratada sobre muita expectativa pela CBF para comandar a seleção feminina de futebol, a técnica sueca Pia Sundhage foi demitida na última quarta-feira, um mês após a eliminação brasileira na Copa do Mundo Feminina. Segundo a CBF, houveram demissões em toda a estrutura, incluindo nas divisões de base, parte de uma reformulação nos quadros e planos da instituição. Além de diversos clubes, a sueca já havia dirigido as seleções dos Estados Unidos entre 2008 e 2012, onde conquistou 2 ouros olímpicos em Pequim e Londres, da Suécia entre 2012 e 2017, levando uma medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, a seleção sub-17 sueca entre 2018 e 2019 e agora a seleção canarinha entre 2019 e 2023. Com a amarelinha, Pia disputou a Olimpíada de Tóquio em 2021 e a Copa do Mundo de 2023, sendo eliminada nas quartas de final na primeira e na fase de grupos na segunda. Foram 57 jogos disputados, 34 vitórias, 10 derrotas e 13 empates. Apesar das derrotas e eliminações, o trabalho de Pia era elogiado pelas jogadoras e apresentou uma evolução técnica e de grupo, chegando a conquistar a Copa América Feminina do ano passado, classificando a seleção para as Olimpíadas de 2024, quando se encerraria o contrato da treinadora. Entretanto, a eliminação para a Jamaica na Copa do Mundo Feminina mais assistida de todos os tempos encerrou precocemente o caminho de Pia na seleção. Com a saída da treinadora, o nome mais cotado para assumir a seleção é o do técnico Arthur Elias, que comanda a equipe corintiana feminina. Entretanto, a CBF precisa ter pressa, já que entre os dias 18 e 26 de setembro já teremos as primeiras datas FIFA após a Copa do Mundo. Sendo Arthur Elias ou não, nós aqui do Radar queremos ver a seleção canarinha brilhar, então desejamos sorte ao próximo treinador ou treinadora da seleção feminina. Essa foi a reportagem de hoje e volto com vocês aí no estúdio.
Essa foi a reportagem da semana, obrigado Gabriel. E avisando que daqui a pouquinho, às 3 da tarde, a CBF vai anunciar a nova comissão técnica e os 3 nomes cotados são o do Arthur Elias, como o Gabriel falou, do Corinthians, a Rosana, que é a treinadora do Red Bull Bragantino, e a Emily Lima, que é a treinadora da seleção peruana.
Agora vamos ouvir o Informe do Interior, produzido por Yasmin Matos, que traz as principais informações do futebol no interior do Rio Grande do Sul.
Boa tarde a todos os ouvintes do Radar. Eu sou Yasmin Matos e esse é o Informe do Futebol do Interior dessa semana. o Interzinho de Santa Maria está classificado para as quartas de final da Copa Federação Gaúcha de Futebol. O Alvirrubro venceu o Aimoré por 1 a 0 com gol de Matheus Santana e está com a classificação garantida para as quartas de final da Copa FGF. A próxima partida é na terça-feira, dia 5 de setembro, às 7 horas da noite, diante do São José, na Baixada. E no domingo, dia 3 de setembro, a competição segue com novos confrontos com Real e Grêmio B, às 3 horas da tarde, São Borja e Novo Hamburgo, às 3 horas da tarde também, União Frederiquense e Passo Fundo, também às 3 horas da tarde, Moscon e Aimoré, às 3 horas da tarde, e para encerrar, São Luís e Juventude 2, também às 3 horas da tarde. Todos esses confrontos são no domingo, dia 3 de setembro. Eu sou a repórter Yasmin Matos e essas foram as informações do futebol do interior dessa semana.
Este foi o Informe do Interior. Obrigada, Yasmin.
Vamos agora com o giro de notícias do mundo do esporte, produzido por Roberta Knob.
Boa tarde aos meus colegas no estúdio e boa tarde aos ouvintes do Radar. Vou agora trazer o giro de notícias desta semana. Começamos o giro falando sobre o santamariense que conquistou a 5ª colocação na Maratona Internacional de Florianópolis, que aconteceu no último final de semana. Gabriel Pozzo, de 26 anos, melhorou seu melhor tempo em mais de 6 minutos após 10 semanas de preparação. O maratonista também disse que a prova serviu como um treino para a Maratona de Santa Maria, que vai acontecer no dia 24 de setembro. Já no mês seguinte, no dia 7 de outubro, o atleta vai disputar o Estadual de Atletismo, no qual defenderá o UFSM, instituição onde cursa administração. Outra conquista muito importante para Santa Maria foi a equipe do Juventus, que ergueu a taça da Copa do Brasil de Futebol 7 e foi recebida com festa na cidade. A decisão aconteceu no último final de semana, em Curitiba, no Paraná, tendo o Juventus saído invicto com 5 vitórias e 1 empate. A final foi contra o campeão do ano anterior, o Schalke do Distrito Federal, no jogo em que o time de Santa Maria conquistou o título pelo placar de 3-2. Os atletas e a delegação do Juventus desfilaram no caminhão do Corpo de Bombeiros, passando pelas ruas da cidade e exibiram a taça. Agora, falando do panorama nacional, no vôlei, o Brasil perdeu o título do Sul-Americano de vôlei pela primeira vez após cair para a Argentina. A seleção masculina de vôlei brasileira buscava seu 34º título sul-americano e jogou na quarta-feira, no Ginásio Geraldão, em Recife. O jogo resultou na vitória por 3-0 para a equipe da Argentina, que conquistou seu 2º título, muitos anos após a conquista do primeiro, que aconteceu em 1964, ano em que o Brasil não participou da competição. Assim, essa foi a primeira vez em que a seleção brasileira participou da competição e não levou a taça. E por último, vamos dar uma passada no cenário internacional, falando sobre a Fórmula 1. Nesse final de semana, acontece o GP da Itália, que já começou movimentado com a Mercedes renovando o contrato com seus dois pilotos, Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, e George Russell, até 2025. Após o GP da Holanda, que aconteceu no último final de semana, com muita chuva e mais uma vitória de Max Verstappen, agora os pilotos vão correr na pista de Monza. Nesta manhã, aconteceu o primeiro treino livre do final de semana, em que o brasileiro Felipe Drugovich pilotou o carro da Aston Martin, equipe da qual é piloto reserva, no lugar de Lance Stroll. Esse foi o Giro de Notícias dessa sexta, escrito e trazido por mim, Roberta Knob. Volto com vocês aí do estúdio.
Este foi o Giro de Notícias. Obrigada, Roberta. E agora, continuando no mundo do esporte, a gente teve hoje de manhã a Copa do Mundo, né? Que a seleção brasileira enfrentou o Canadá e ganhou no basquete e venceu de 69 a 65 no jogo histórico. O Canadá que vinha com uma campanha absurda na competição. Então, assim, bastante importante essa vitória do Brasil.
E nesse meio de semana, quarta-feira e quinta-feira, Palmeiras, Boca Juniors e Fluminense se classificaram na Libertadores. O Fluminense joga a semifinal contra o Internacional, que se classificou na terça. Na Sul-Americana, o Botafogo e o São Paulo foram eliminados. Fortaleza e Corinthians avançaram e se enfrentam agora na semifinal. Seguindo os informativos da semana e já nos encaminhando para o final do programa, vamos saber o que nos espera para o final de semana. Então pega o caderninho e anota tudo que a Mariana Camargo traz para você na agenda da semana.
Boa tarde, ouvintes do Radar Esportivo. Boa tarde, Marina e Arthur. Vim lembrar aos ouvintes a agenda do futebol brasileiro nesta semana. Iniciando com a dupla Grenal. O Colorado joga no sábado contra o Goiás, fora de casa e precisando da vitória, às 4 da tarde. Já o Tricolor Gaúcho tem sua partida da 22ª rodada no domingo de manhã, às 11 horas, contra o Cuiabá. No sábado, também tem jogo do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, às 4 da tarde, e um clássico do Carioca, Botafogo e Flamengo, às 9 horas da noite. No domingo tem derby Corinthians e Palmeiras, um clássico às 4 horas da tarde. Fluminense e Fortaleza também se enfrentam às 4 horas da tarde. Bahia e Vasco às 6:30 da noite. Cruzeiro e Bragantino e Atlético Mineiro e Santos também no mesmo horário, 6:30 da noite. São Paulo e Curitiba às 8:30 da noite encerram a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa semana, não temos Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, então a 23ª rodada começa na quarta-feira. Nessa quarta-feira mesmo, o Internacional enfrenta o São Paulo, às 9:30, em casa. Já o Grêmio enfrenta o Bragantino, em São Paulo, às 9:30 da noite. Eu sou Mariana Camargo e essa foi a agenda da semana. Volto com vocês aí do estúdio.
Obrigada, Mariana, pelas informações.
Agora são 14 horas e 59 minutos, faz 19 graus em Santa Maria.
Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
Se você perdeu alguma parte do programa de hoje e deseja acompanhar desde o início, basta procurar por Radar Esportivo no Spotify. No programa de hoje, conversamos com Jacqueline Weber, que competiu no Mundial de Atletismo em Budapeste, na Hungria, no final de agosto.
Este é o programa Radar Esportivo, o som do esporte. Na próxima semana, voltaremos com mais informações. Na produção do programa de hoje, Gabriel Barros, Mariana Camargo, Roberta Knob e Yasmin Matos.
Na apresentação, eu, Marina Brignol e meu colega Arthur Camponogara.
A edição foi feita por Marina dos Santos, na técnica o grande José Quartiero.
O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem orientação da professora Viviane Borelli.
O Radar Esportivo volta na próxima sexta-feira.
Até lá e um bom final de semana a todos.
Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.